voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Muito obrigado pela sua companhia. E chegou a hora da nossa entrevista. Eu conversei com Falvio Silva, um dos precursores do movimento Poema Processo no Brasil, autor de BAM, Arte Postal, pela editora Gageiro Curió, uma compilação pioneira de meio arte nacional. Vamos ouvir.
Entrevista.
Há algumas décadas era comum nos comunicarmos por meio de cartas. O processo de escrever, enviar e esperar a resposta era algo que costumava trazer um misto de ansiedade e também curiosidade sobre o que estaria por vir na próxima visita do carteiro. Você já imaginou receber não somente cartas escritas à mão, mas também arte? Pois é, desde a década de 60 existe no Brasil um movimento chamado Arte Postal, um meio de expressão artística no qual envelopes, telegramas, selos, carimbos postais, tudo isso são suportes para o contato entre artistas que se comunicam por meio de correspondência para criarem suas obras. Um dos precursores desse movimento é o artista paraibano Falvio Silva, nosso convidado de hoje aqui no Autores e Livros. Falvio, começando aí pelo livro que você lançou, o BAM, Arte Postal, que reúne ali várias correspondências que você manteve com artistas no mundo inteiro. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto.
É o seguinte, a minha participação na Arte Correio aqui no Brasil, a Arte Correio ela começa nos Estados Unidos com o artista Ray Johnson, e em 1962 ele cria lá uma escola por correspondência, e essa escola por correspondência ele vai enviando para vários artistas e a coisa foi se disseminando pelo mundo, né? Em 74, nós tivemos aqui conhecimento, aqui em Natal, na Paraíba, no Recife, da Arte Correio. E criamos uma corrente entre Natal, João Pessoa e Recife nesse período, né? entre 74 e até o momento atual, que é a Arte Correio. Com o advento da internet, então caiu bastante essa coisa pela correspondência, até mesmo pelo valor econômico dos artistas. Uhum. É mais fácil você se corresponder através do computador do que pelo correio, que se torna mais caro. Eu fiz o primeiro cartão postal, foi a minha primeira exposição com a Arte Correio, foi em 74, que foi uma exposição organizada por Clemente Padim, que está citado nesse livro, inclusive tem texto dele, e é um artista do Uruguai. E ele fez essa primeira exposição, eu fiz o meu primeiro cartão postal em 1974 e enviei para essa exposição. E a partir daí fomos disseminando essa correspondência entre Natal, João Pessoa e Pernambuco, e a partir desses três estados foram se disseminando por todo o Brasil, né? Esse livro é uma pequena parcela da minha correspondência, porque como a Arte Correio é muito grande, eu tenho muita coisa, dá para fazer uns 10 livros desses.
E na Arte Correio vale tudo? Colagem, pintura, desenho, textos.
Exatamente.
Também, né?
Na Arte Correio vale tudo, né? Textos, fotografias, desenhos, rascunhos, sabe? Vale tudo. A Arte Correio é uma arte que não tem fronteiras. E é uma arte também sem aquela coisa da censura, né? Da coisa da moral. É uma arte aberta, livre para todos, para homem, mulher. Então, tem artistas de várias partes do mundo. Tem um artista aqui, essa artista é falecida, que é Patti Larte, na qual eu tive uma correspondência muito grande com ela. E ela é uma artista que o trabalho dela é altamente amoral, né? Ela trabalha com o corpo dela, que ela chama de self-exposure. Ela expõe seu próprio corpo, é a maneira dela se expressar.
O que eu achei muito interessante, folheando o livro, como a gente está falando aqui, dessa diversidade, né? Mas também a criação dos carimbos, da recriação, reutilização de selos. Um bem interessante que tem aqui, que está marcado como 1979, selo do artista Ed Varney, que é uma coletânea de selos de Elvis Presley. Há reproduções e intervenções em obras clássicas, como a da Mona Lisa. Disso tudo, o que mais te caracteriza, o que mais chama atenção para você e o que mais representa ali na tua arte? O que você mais gosta de fazer dentro desse dessa coletânea de arte postal?
Eu gosto sempre de pesquisar e de fazer, procurar criar novos signos, não só signos visuais, mas também signos textos. Eu gosto muito de textos curtos, né? Tem poucos textos aí no livro, porque eu geralmente não concebo um livro sem imagens, seja qualquer tipo de livro. Mesmo que seja um romance, eu gostaria que os autores... Por exemplo, tem um livro de Humberto Eco chamado A Misteriosa Chama da Rainha Luana, onde o livro é todo cheio de imagens. Né? Eu acho que caracteriza esse livro como um dos mais importantes, é um romance. E tem um livro também de Marshall McLuhan, que é onde o livro dele tem mais imagens do que texto, embora tenha texto também. A exemplo disso, eu fiz esse mesmo livro aqui, esse livro do Arco Correio. Fiz questão de colocar textos e imagens, né? De fazer uma divisão entre o texto e as imagens. Por isso, eu não a minha concepção de livro é sempre uma concepção de livro com imagens. Isso desde o princípio da minha produção. Esse livro aqui, por exemplo, esse aqui, Elementos da Semiótica, é um livro todo feito em tipografia, que eu trabalhei em gráfica, né? Isso aqui não é impresso em offset, isso aqui é impresso em tipografia. Nesse período aqui em Natal, eu não tinha ainda gráfica offset. Sempre trabalhei em gráfica e sempre gostei de trabalhar em gráfica. Minha característica foi fazer um livro que, quase que absolutamente em termos visuais. Os textos dele são textos simples e curtos, como aqui, por exemplo, tem horizontalidade, verticalidade, leitura direcional. Procurando sempre sintetizar o que eu quero dizer com o livro, entende? É talvez um dos livros mais significativos na minha produção. Não se trata de Arte Correio, porque eu fiz parte de um movimento chamado Poema Processo, você já ouviu falar?
Já ouvi falar, e eu queria que... Era justamente a minha próxima pergunta, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes aqui no Autores e Livros o que é o Poema Processo.
O Poema Processo é uma dissidência da poesia concreta, né? A poesia concreta foi criada em 1956, em São Paulo. E a segunda exposição foi feita no Rio de Janeiro, na qual Vladimir Dias Pino participou dessa exposição. Houve uma certa, segundo o próprio Vladimir falou comigo, uma certa desentendimento entre os irmãos Campos e Décio Pignatari, que eram os cabeças da poesia concreta, e o pessoal do Rio de Janeiro, que era Ferreira Goulart e Vladimir Dias Pino. A partir do livro Solida e a Ave, de Vladimir Dias Pino, cria-se uma teoria em cima do que seria poema-processo. Né? E em cima desses dois livros é que surge o movimento do poema-processo, que foi fundado no Rio de Janeiro, simultaneamente no Rio de Janeiro e em Natal. Porque o Moacir Cirne, que é um já falecido, a quem eu presto homenagem aqui, um grande intelectual daqui do Estado, talvez uma das mentes mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer. E Moacir fazia um intercâmbio entre Rio de Janeiro e Natal. E ficamos tomando conhecimento não só da teoria da poesia concreta nos anos de 65, 66 e 67, quando fundamos o movimento do Poema Processo. O Poema Processo é aquele movimento onde se cria um novo alfabeto, sendo um alfabeto visual, sem o uso diretamente das palavras. Em muitos casos, o uso das letras, mas não das palavras. Um dos livros mais... Que é o título dele é 12 por 9 mais N igual a Y. Isso aqui é uma versão do livro de Álvaro de Sá, chamado Poemix. Então, essa versão é a minha versão do livro. E ele, o poema inicial, o Poemix, tem 12 páginas. Aí, 12 por 9, são 12 páginas com 9 quadrinhos. E eu fiz o desdobramento desse livro, porque o Poema Processo, ele encara a versão como sendo a coisa mais importante, um dos mais importantes teor da sua teoria, um dos mais importantes movimento. Porque a partir do momento que você cria a sua versão, uma versão de um determinado poema, você está se tornando um novo produtor. Você está se tornando um novo poeta. Então, o movimento do poema-processo deixa, em cada poema-processo, fica uma lacuna para que você, o leitor possa dar sua contribuição produzindo o seu próprio livro e criando os seus próprios poemas. Esse é uma das características do Poema Processo.
Minha última pergunta, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de fazer, quem me conhece, quem acompanha o Autores e Livros, sabe que eu sou fã de quadrinhos de todos os tipos, e as suas influências, além de Modrian, do Vladimir Dias Pino, como você falou, você também tem influência de quadrinhos. Que tipo de... Que quadrinhos influenciou seu trabalho? Você já fez quadrinhos também?
Já fiz quadrinhos. Aliás, eu continuo fazendo quadrinhos, sabe? Porque agora meus quadrinhos são exatamente...
Essa poesia, o poema Processo.
Exatamente. E, além disso, eu tenho também história em quadrinhos, assim, no começo linear, né? O teor experimental. Teor experimental.
Sim,
né? Eu gosto dos autores de quadrinhos que eu admiro muito, é Guido Crepax, que é um italiano, é o Al Cap, que é americano, Will Eisner. No Brasil, nós temos vários pesquisadores nesse campo também. E a minha admiração muito forte é por o Guido Crepax. Mas não deixo de ler o quadrinho tradicional, que eu gosto muito de ler, e nessa época de pandemia, é só o que eu tenho feito, é ficar em casa lendo quadrinho, relendo. Eu leio a revista várias vezes, não leio só uma de uma vez, porque passa, eu sou admirador dos desenhos, acho bonito, e fico feito criança, sabe? Olhando, lendo, relendo.
Falves, obrigado pela conversa, obrigado por explicar, obrigado pela aula, né, que você deu aqui pra gente. Né? Um pouquinho, daria para falar muito mais, né? Então, no futuro a gente pode voltar a continuar conversando sobre o poema Processo, sobre a vanguarda, sobre também o momento atual da arte e da literatura. Fica o convite para você voltar outras vezes aqui no Autores e Livros.
Agradeço muito. Quero agradecer também a boa vontade dessa entrevista, que é uma coisa que... Para a gente aqui é muito interessante, né? A arte do Nordeste é sempre muito discriminada, apesar dos grandes talentos serem nordestinos, não só no Poema Processo, na Arte Correio, mas na música, na literatura, na poesia, de modo geral, eu, como nordestino, sou fã do povo nordestino, né? E acho que boa parte de nossa arte deve muito ao Nordeste. E também não deixa de dever também ao Oswaldo de Andrade, que é paulista, né? Aos irmãos Campos, a Bessa Pignatari, a Vladimir Dias Pino, e todos aqueles que fazem pesquisas no campo das novas linguagens.
Obrigado, Falves. Até a próxima.
Obrigado.
BAM, arte postal, belíssimo trabalho de Falves Silva, custa R$50 e está à venda no perfil do Sebo Gageiro Curió, no site Estante Virtual. E se você quiser saber mais sobre o poema Processo, visite meu Instagram, @litera.livros, ou use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá, preparei um post com várias imagens e explicações do que é o poema Processo. E agora, no Encantos Diversos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira, poemas de Antero de Quental e Fernando Pessoa.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você dois poetas portugueses que versaram sobre o destino. Vamos começar com Antero de Quental, que viveu de 1842 a 1891 e produziu diversas odes, na verdade 14. Entre elas, ouça trecho de Ode ao Destino. Destino, desisti, regresso, aqui me tens. Em vão tentei quebrar o círculo mágico das tuas coincidências, dos teus sinais, das ameaças, do recolher felino das tuas unhas retráteis. Ah, então no silêncio tranquilo eu me encolhia ansioso, esperando já sentir o próximo golpe inesperado. Em vão tentei não conhecer-te, não notar como tudo se ordenava, como as pessoas e as coisas chegavam em bandos, que eu, de soslaio e disfarçando, observava, para conter as palavras, as minhas e as dos outros, para dominar a tempo um gesto de amizade inoportuna. Eu sabia, e procurei esconder-te, afogar-te em sistemas, em esperanças, em audácias, descendo a fé só em mim próprio, até busquei sentir-te imenso, exato, magnânimo, único mistério de um mundo cujo mistério eras tu. Desisti, regresso, aqui me tens, coberto de vergonha e de maus versos, para continuar lutando, continuar morrendo, continuar perdendo-me de tudo e todos, mas a tua sombra nenhuma e tutelar. Você acabou de ouvir uma ode, mas você sabe o que significa isso? Ode é um poema criado com o objetivo de homenagear ou exaltar alguém ou algo. No caso, o poeta enaltece o destino. Outro poema de Quental que versa sobre o tema é Ad Amicus, publicado no livro Sonetos. Em vão lutamos, como névoa baça, a incerteza das coisas nos envolve. Nossa alma, enquanto cria, enquanto volve, nas suas próprias redes se embaraça. O pensamento, que mil planos traça, é vapor que se esvai e se dissolve. E a vontade ambiciosa, que resolve como onda entre rochedos, se espedaça. Filhos do amor, nossa alma é como um hino à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um pressentir divino. Mas num deserto só, árido e fundo, ecoam nossas vozes, que o destino paira mudo e impassível sobre o mundo. Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, também dedicou versos à temática. É o que você ouve em Cada Um Cumpre o Destino que lhe Cumpre, parte do livro Odes. Cada um cumpre o destino que lhe cumpre e deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja, nem deseja o que cumpre. Como as pedras na orla dos canteiros, o fado nos dispõe e ali ficamos. Que a sorte nos fez postos onde houvemos de sê-lo. Não tenhamos melhor conhecimento do que nos coube que de que nos coube. Cumpramos o que somos, nada mais nos é dado. Também como Ricardo Reis, Fernando Pessoa dedicou outro poema ao assunto, que virou canção na voz de Renato Brás. Estamos falando de Segue o Teu Destino.
Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos.
Com Encantos Diversos, que hoje trouxe poemas de Antero de Quental e Fernando Pessoa, a gente encerra o nosso Autores e Livros de hoje. O Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves, e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Cristiane Mello. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.